난 쇼댓기를요.
�em-vindos a uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Kanshou voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com a nossa temporada de Jojo, ícone do podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com as nossas queridas convidadas, retornando com força total, Carol Tomé e Nath Misaki.
Oi, Cancans, tudo bem? Assim, Araki, eu tô cansada. Eu preciso fazer uma reclamação. Eu tô muito cansada. Eu não aguento mais. Não chega nunca. Eu não sei há quantos episódios que o Dio não aparece. Eu já tô tipo assim. Não consigo mais.
Ele apareceu no último.
Cansada. Não. Presta atenção. Aparecer direito, tá? Com coisas que são importantes.
A gente quer no frontal, entendeu?
Tipo assim, presta atenção, né? A gente tá falando de aparições, não flashes, né?
Não um jequiti do Dio, assim.
Assista do Dio, sabe? Sim. Tô triste já, tô cansada. Porque eu faço essa pergunta pra vocês antes da Nath se apresentar, e ela já se apresenta, que é: precisava de dois episódios?
Não!
Precisava? Vocês acham que precisava?
Não! Eu achei sacal esses dois episódios.
Por favor, Nath.
Olá, Cancans. E vamos acompanhar aí esse episódio de Querida Encolhi os Estantes. Porque acho que a única coisa que foi mais interessante do que... Eu confesso que eu assisti esses dois episódios no 2X, no Netflix, porque tava complicado.
Tava foda.
Então, vamos lá, né?
Nossa, eu só tava lembrando daquele episódio, daquele desenho que a gente assistia no SBT, e aí tinha células, e aí elas... Era uma série, que era um filme, tem um filme e tinha uma série, então, eu só pensava nisso, eu falo, nossa...
O filme,
gente,
que te ensina a não comer comida do chão.
Precisa de um filme pra ensinar, tá ligado?
Sim. Okay.
Escolhi os estandes. Ai,
que merda. Nossa, tu me pegou muito, muito espremido com essa.
Quando você se recuperar aí, pode estar se divertindo.
Episódio 9, Os Enamorados. Enya é morta pelo estiloso Steely Dan, que se recusa a revelar detalhes sobre o stand de Dio. Joseph passa por aperto, enquanto Jotaro retribui a humilhação na mesma moeda. Vamos lá. Carol, o que você achou esses episódios? Um saco, que nem eu. Por favor, já jogue seu ódio, porque acho que às vezes a gente fala tão bem de Jojo que faltam os momentos que a gente fala mal.
Exatamente, né? Eu acho que... Eu entendo que o Araki tava no momento de fase, de testar o que ele acha bizarro, e testar os stands, e testar o que ele pode fazer, e ele pegou um conceito e trouxe. Só que acaba, pelo amor de Deus! Eu não aguento mais a gente ficar gastando dois episódios pra ver um negócio que não precisa. Por exemplo, o da Enya até tinha um sentido ser dois episódios, porque ela era uma personagem que tinha uma certa relevância, a gente ficou acompanhando uma narrativa dela sendo, entre aspas, o braço direito ali do Dio, ajudando ele com as coisas. Então tinha um sentido. Mas esse cara, eu não entendi, sabe? Tipo, e eu fiquei assim, nossa, que cansaço. E aí ele vai lá e mata a véia. E aí é a minha afirmação novamente. Polnareff, apaixonado por véias, né? Porque, tipo assim, ele, nossa, e daí que ela era mãe do cara que, pô, minha irmã, eu me apeguei a essa velha.
Pra mim era dentro.
Que porra? Eu, tipo assim, Polnareff, não dá, mano.
Não, pior que assim, todo o resto do grupo tava quieto, só o Polnareff ficava assim, ó, oh, você fez isso com a Enya Baba, seu maldito.
Agora eu vou te matar.
Cara, vocês estavam batendo nela 5 minutos atrás.
Como teve coragem? Essa velhinha era uma de vocês, não era não?
Eu também tô muito cansada. Eu entendo que eu vou ter que guardar isso pra mim e externalizar essa raiva. Mas eu tô muito cansada da xenofobia do Ará. De, tipo, chegar num país e ficar, tipo, humilhando as pessoas do país ou humilhando as coisas. Ou, tipo, porque lá em outros países as pessoas não passam uma perna em você. Aqui você tem que saber pechinchar. E aí ele faz toda uma introdução sobre pechinchar que não dá certo, que é enganado. Que é só coisa assim, como se os outros países que eles passaram fossem muito evoluídos e muito, quando sei o que. E realmente, nossa, nenhum outro país passa, tipo assim, a perna em estrangeiros. É só países que são, tipo, de minorias. E eu, tipo assim, araque, pelo amor de Deus.
Com licença, 5, por favor.
São 1.000 ienes pelo 5.
1.000 ienes?
No Oriente Médio, não se comercializa como no Japão e no mundo ocidental. Aqui, os preços são inicialmente altíssimos. Os estrangeiros que não sabem o verdadeiro valor das coisas, nem que é obrigatório pechinchar, acabam sendo explorados sem nem perceberem.
Eu vou dizer assim, eu acho que é meio que uma faca de dois legumes, né, essa situação, porque, assim, é bem comum, na verdade, a cultura de pechinchar. Eu já fui pra lugares onde eu tive que pechinchar para pagar um preço decente. Mas tem jeitos e jeitos também, né, de você apresentar isso, tipo, ah, no Ocidente eles comercializam tal qual lords de fucking bancos. Aqui você é, tipo, pica-pau, fui tapeado.
E é uma sequência de coisas, assim, e eu acho que eu também tô meio cansada de ver o Joseph sempre muito bobo. Não que ele não seja bobo, mas, tipo, parece que sempre alguém pega o Joseph, sabe? Tipo, pra falar o Araki meio etarista, sabe assim? Tipo, ai como ele é velho, aí ele é burro, aí ele é bobo. E é sempre acontece alguma coisa com ele. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, esse homem tem um mínimo de inteligência, tem um mínimo de coisa. E aí a véia tá lá morrendo, ele chega perto da véia. E foi a mesma coisa da última vez, né? Porque ele chegou perto da menina, e aí o negócio grudou nele. Aí ele chegou perto da véia, o stand entrou no ilha dele. Eu tô tipo assim, meu Deus, para de ser burro. Ai, que cansaço. Aí chega no final também, eu fiquei com uma dúvida que foi. Eles estavam sequestrando a véia, porque eles queriam saber informações do stand do Dio. E aí ela morreu. Por que que no final, eles, tipo, o Jotaro só bate no cara e não pega nenhuma informação do stand do Jill, sendo que ele tinha mais chance de falar do que a véia? E aí eu fiquei, tipo, será que ele realmente não sabe? Ou o Jill só deu o Jill só fez um pix, né? Falou assim, vai lá, sem falar que ele era, sem nada. Porque eu fiquei, tipo assim, é uma gama de coisas que acontecem que só desperdiçam informações. Porque, tipo, beleza, realmente a véia morreu, fiel pro Jill e falou, não, mestre Jill, não vou fazer não sei o quê. Mas as outras que eles podiam, sei lá, tipo, já tava dando uma porrada no cara mesmo. Faz ele contar tudo sobre o Jill e não conta nada. E só fica nessa narrativa. E também é só um episódio pro Jojo falar muito que ele gosta do Kakuin, que o Kakuin é muito inteligente e que o Kakuin é muito sagaz e que você não conhece o Kakuin, porque não sei o quê, porque
verdade, lá,
porque o Kakuin já fez
deu uma volta no mundo três vezes a pé.
Pra mim, juntando com isso que você falou, Carol, é um episódio em que o Jojo conhece, assim, na verdade tá num relacionamento tóxico com Dan. Tem um clima, porque assim, eu tava esperando...
Tinha um clima no começo, eles ali numa altura diferente, um negócio meio humilhação, sabe? Um kink assim, tipo...
É, de... tipo, todo assim, de dominatrix e tal. Eu tava esperando ele pedir pro Jojo fazer alguma coisa mais 18 ali. E aí, tipo, chega no final, o Jojo fala assim, olha, não é de você que eu gosto mesmo é do Kakuin. E olha só o que, que ele faz.
E vou falar, eu falei com o Felipe no privado, a gente chegou na conclusão de que esse stand do Steely Dan tem, sim, capacidade de ser mais 18, porque se o Joseph vai sentir tudo que o Steely Dan sente, aquela punhetinha fantasma ia dar, tipo, no véio, tá ligado? É o stand do sexo tântrico, tá ligado? Tipo, nossa, o cara sim. Tá ali gemendo sozinho.
É o stand do gosta juntinho.
Eu fiquei pensando assim, por que que o Kakuin se diminuiu? Sendo que a gente já tem um episódio em que a gente vê, em que a gente fala que ele consegue entrar pelo cu das pessoas, né? Pra poder...
Porra, mas vai do cu até o cérebro, Carol?
Aí, Nate,
caralho, você vai matar um velho, mano.
Mas esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto, entendeu? Não é pra matar o velho. O meu ponto é, por que que o Kakyoin faz isso? E quais as outras habilidades que o stand dele tem pra entrar no corpo de alguém? Entendeu?
Não, e deixa quando o stand diminui. É tipo o canchão do bilhão. Nova regra, stand diminui, foda-se.
Exato, não. Eu fiquei, tipo, muito com isso, que eu falei assim, tá, eles encolheram o stand, e tipo, até faz sentido eles encolherem o stand e tal, ok. Só que, como é que eles enxergavam pelos stands? Porque, tipo, no episódio lá de trás, que o Ponareff tá enfrentando o boneco assassino, ele não consegue enfrentar porque o stand, ele não tá vendo. O stand, não, o stand estaria em cima e não consegue enxergar nada.
Tá transmitindo?
É os primórdios da laparoscopia, né?
A live do cérebro. Estou live na Twitch, galera.
E as pessoas dando dinheiro pra ele porque ele é doido, sabe? Ai, é muito
difícil. É doação da Twitch.
É o vídeo da live NPC.
Ele tá dando rosa, me dá rosa no TikTok.
Caralho, o Araki é muito gênio, mano. Ele prevê as paradas, tudo.
Ele previu tudo.
Pronto, o episódio é tipo, é o Isaac Asimov da Idade Moderna, tá ligado? O cara previu tudo.
Outra pergunta muito importante, por que que o Joseph simplesmente não meteu o Ramon na cabeça dele logo no começo e resolvia a questão da semente do Dio?
Pois é, né?
Tipo, nunca foi impeditivo.
Tá, vamos deixar pro último minuto.
Não, e detalhe, se os esporos de carne torravam no sol, por que que, tipo, o Kakyoin sai na rua no episódio 2 e já torrava um negócio na cabeça dele?
Muitas perguntas, poucas respostas, né? O Araki não erra, tudo tem seu motivo aí, seu herege. Na nossa seita, quer dizer, no nosso grupo.
Mas esse episódio, de novo, a gente marcou ali carimbado o fetiche de língua do Araki.
Sim, mano, sim.
Porque, não acredito, quando ele virou e falou assim, não, vai lá, blá, 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 blá. Que porra de novo?
Eu lambo seus sapatos, eu fiz coisas terríveis, pode me bater. Pise em mim, me chute, me humilhe como quiser. Mas, por favor, tudo que eu peço é que continue permitindo que eu viva.
E houve lambeção de sapato, hein? Houve lambibota aí.
Araki, fetiche de pezinho?
Não, fetiche de humilhação.
É, fetiche ele tem.
Militar, lambibota militar.
Sim, com certeza. Em várias coisas.
É, fetiche em gente uniformizada, tá? Em uniforme.
Porque o Jojo tem que estar de uniforme.
Kakuin também. E aí, tanto quando o Jotaro deita pra fazer ponte, ele pisa em cima, tem gente que gosta, que pisa em cima com um sapato bem duro assim. Às vezes com um salto alto bem fino, tá? Nas bolas. É, acontece. Assim, o Araki tem muita coisa aí que ele não tá falando pra gente, mas a gente é sagaz.
O Araki, achei que ia pegar vocês no mais 18 com terror. A gente, a análise BDSM de Jojo.
Tem e de sobra.
Olha, eu confesso que eu tava esperando o Jotaro virar assim e falar assim, foda-se meu vô, vou meter a porrada em você. Porque ele já começou fazendo isso. Já virou e tipo assim, pum.
Nossa, quase matou o velho,
tomou,
mano.
Tomou porrada. E tipo, eu falei assim, ué, por que que já não continuou? Deixa lá.
Sabia que eu pensei que ele, eu não achei que ele ia falar foda-se meu vô, porque eu achei que tipo, ele tava criando uma relação já de alguns episódios. Mas quando o cara falou que ia pegar a menina, eu jurava que ele ia falar foda-se essa criança que ainda é uma mulher.
Também achei.
Me surpreendeu, claro que ele usou esse momento pra elogiar o namorado dele, o Kakyoin, mas eu já tava muito, porque ele virou pro cara e falou assim, ai, não sei o que, e eu, eita porra, vai matar só porque é uma menina, né, será que se fosse os outros meninos ele ia defender? Aí eu fiquei assim por leves segundos até aparecer o negócio do Kakyoin, que tem uma distância também, uma mira, um negócio assim, muito nossa, boa, né, uma, né, coisa tipo, pra entrar aqui e tirar e puxar o negócio assim, da menina, eu fiquei,
o stand
nossa,
esticou ali, tipo, quilômetros.
E fica uma dúvida também, né? Quando o Lovers vai entrar no ouvidinho do Jotaro no final, a gente tem aí um negócio que foi já, tipo, lá do primeiro epi, quando ele segura a bala, talvez já estivesse preparando a gente pra essa cena.
É a primeira vez em muito tempo que a gente vê o Star Platinum usando a extrema precisão e a acuidade visual pra pegar o stand. Inclusive um stand que, curiosamente, pra mim, parece um tipo de besouro de novo.
Eu achei que ele parecia uma pulga.
É a pulga viking! É a pulga viking lá da primeira temporada.
É ela.
Esse stand que tem uma vibe meio Minions, né, também, quando começa a se multiplicar, assim, tipo...
Eles ficam dançando e repetindo a mesma palavra, é Minion. E eles são amarelos.
Logo,
né?
Mas eu fiquei pensando assim, será que o Jotaro não teria conseguido enfrentar de algum outro jeito? Porque ele, se ele tivesse deixado o Dan lá, o inconsciente, será que não teria dado certo? Será que o Joseph também teria ficado inconsciente?
Teria, se fosse tipo, aplicado um golpe, talvez tivesse apagado o velho também. Mas assim, é uma coisa que me faz perceber como que às vezes o Araki monta um stand muito legal e parece que ele não sabe trabalhar muito bem em volta de como solucionar o problema. Esse episódio, assim, já começou direto na ação, tipo, já tirou ali o disfarce, já luta por dois episódios.
Aliás, o único usuário de stand bem disfarçado em Jojo, diga-se de passagem.
Exatamente. E assim, eu tive muita sensação de que, tipo, o Araki construiu um stand muito bem e o modo que a gente ia derrotar ele foi muito moda caralha. Tipo, o Kakyoin usou a mesma técnica que ele usou lá contra o besouro da torre, Torre Avionkai.
Ele usou uma tornozeleira do eletrônica do Emerald.
Então ele espalhou os tentáculos de novo, ele fez o mesmo truque de novo e, assim, ficou meio forçação de barra, tipo, porra.
Depois usou o Shibari.
E aí depois ele estica o stand quilômetros pra puxar da orelha, assim. Não sei, sabe? Parece que o Araki constrói muito bem.
E depois também tem aquele ponto que a gente já tinha falado, que, tipo, a gente tava com uma questão do tipo, oh meu Deus, ele está dentro da cabeça do Joseph, então alguma coisa pode acontecer ali. E aí depois o Joseph só, tipo, coloca o stand dele, né? Tipo, a energia do Hermit Purple na própria cabeça. Então ele poderia ter feito isso desde o início. E aí só fica uma questão de coisa de, tipo, mas por que que você ficou esperando? Porque, tipo assim, se, por exemplo, ele faz o Hermit Purple, vamos supor, na cabeça dele, enquanto o stand ainda estivesse lá, será que a energia talvez não tivesse matado o stand também? E a gente não saberia? E foi meio, tipo... E o fato de você arrastar isso por dois episódios abre mais perguntas e abre mais coisas, porque, do tipo, você fica ali todo momento naquela tensão que é resolvida de uma forma bem mais ou menos, o Valente falou bem moda caralha, só pra, tipo, depois eles baterem no cara e não dá em nada, porque perdeu a informação, não ganhou informação nenhuma do dia. Sobreviver igual todas as outras coisas. Então, tipo assim, qual que é o sentido, de fato, disso pra narrativa? Nada. É só pra quando eles chegarem lá no Jill, ou eles falarem, e aí, Jill, tem alguém pra me enfrentar? Não, só eu, porque vocês já mataram todo mundo. Então, tipo...
Não, mas eu acho que talvez foi o primeiro stand que eles enfrentaram que eles tiveram que trabalhar juntos. Tirando o Pondaref, que não fez porra nenhuma, né? Só causou um AVC no Joseph. Mas eles tiveram que trabalhar juntos, porque o Jotaro ficou lá fazendo o sub do cara, o Kakyoin foi lá fazer o Shibari no stand, e o Joseph foi fazer
A live.
Mas eles tiveram que trabalhar juntos, não foi aquele episódio que, tipo, sei lá, some sumiu com dois aqui.
Sumiu todo mundo,
E o resto, só um luta e acabou.
E eu gosto que o Araki faz mais uma coisa de novo pra mostrar que esse maluco tem que apanhar, que além de ficar humilhando o Jotaro, que ele tá lá anotando o que ele vai retribuir, quando ele oferece grana pro moleque bater com a vassoura na perna dele, o moleque vai lá e bate uma vez e mostra o poder do stand. Aí o moleque, tipo, achando que ia ganhar mais grana, bate de novo. Aí ele dá uma de mauzão. Achou que ia ganhar dinheiro, deixei bater de novo e dá um puta de um TBF no moleque. E aí pronto, está selado o destino desse maluco que recebeu 95 socos por segundo no final do anime. E aí de novo, o Araki vai lá e carimba, é bem o mal.
Quer ganhar um troco? Bate com o cabo dessa vassoura na minha perna. Vai, bate!
Ai, ai. O quê? O que tá acontecendo, Sr. Joestar?
Quem disse que podia me bater duas vezes?
Seu moleque irritante!
Eu achei que o Jotaro teria feito mais coisa, porque ele tava até anotando no caderninho todas as coisas, tipo assim, eu tava esperando que ele fosse devolver na mesma moeda, tipo, que ele ia chegar e mandar ele lamber o sapato, que ia pisar nele, que ia fazer tudo que ele fez com ele.
E o que, que foi aquele final do peça desculpas pra Enya Baba, porque nós já não sei o que. E aí depois ele vai lá e dá um recibo pro cara e eu, tipo, não entendi, não captei essa energia que você quis passar, não. Porque era só, tipo, olha como sou boa.
Tá defendendo a véia agora?
Tipo, mano, pelo amor de Deus. Não dá, velho. A véia é uma assassina, apaixonada pelo Dio até o final. Já viu? E aí, o fanatismo, né? Araki discutindo essa questão. O fanatismo, porque o cara tá lá com os esporos que ela não acredita que o Dio colocou nela. E ele colocou, ele fez os esporos aumentarem, ela tá morrendo e no final ela ainda não fala nada. Ela fica tipo, nossa, é uma prova de confiança pro mestre Dio. Mano, você tá morta, velho. Sabe? Tipo assim.
Você é lixo, cara. Você é lixo.
Perdeu, Playboy.
Mas eu tenho só uma última coisinha pra comentar. Que é quando o Kakyoin e o Ponareff falam assim, não... O Kakyoin, principalmente, né? Fala assim, não, a gente vai ter que entrar dentro de você pra enfrentar esse stand. O Joseph vira e fala assim...
Os nossos stands vão entrar na cabeça do Sr. Joestar e lutar. E a gente vai vencer.
Só tenham muito cuidado dentro de mim.
Ele já tava esperando...
Até porque não é a primeira vez que homens sarados enfiam alguma coisa desnecessária dentro do corpo dele. Inclusive, em outro episódio, ele até menciona... Pô, parece o anel envenenado que enfiaram em mim.
Eu confesso que eu virei pro Tyler, que a gente tava assistindo. Aí eu falei... Isso. E eu assim, eu sou muito viúva. Qualquer oportunidade que eu tenho pra falar dele ou pra chorar a morte dele, eu choro. Eu fico, nossa, saudade dele.
Agora, eu quero só fazer uma pergunta porque eu realmente não entendo. É meu último ponto aqui. Na hora que o Dan pega lá os pertences do Jotaro, ele tira a carteira, tem uns trocados, e tem um relógio da Tag Heuer que é, tipo, muito caro. E ele não tá nem usando o relógio. Por que ele tá andando com um relógio, assim, no bolso, por nada? Tipo, 50 mil reais em relógio. Sei lá, eu não entendi.
Eu tenho a teoria de que é porque ele gosta de...
Só você tá contando a hora pra...
Porque ele é rico. Porque a mãe dele é rica, né? Por causa da família. Aí o pai dele é rico também.
Aquela casa lá, confessamos que não é uma casa...
Aquela casa, né? Mesmo se ela não for bancada pelo Joseph, ela, que eu acho que ela não é, acho que ela é bancada pelo marido, então meu marido também. Quando eu olhei...
Oi, falei, bancada pelo marido? O marido é músico, Carol. Vamos lá, vamos com calma.
Amigo, mas pra ele ter aquela casa no Japão, ele pode
ser um músico muito famoso.
Nah, eu acho que é coisa de nepotismo Speedwagon, sabe? Tipo, eles têm grana infinita, assim.
Enfim, o meu ponto é que eu acho que ele só está acostumado a ter muito dinheiro, entendeu? E aí ele só tem as coisas, não necessariamente porque ele vê uma utilidade, mas é a prima questão, sei lá, de estética. É tipo o lance, por exemplo, dele usar o uniforme, que é tipo, ah, é porque a gente é estudante. Não, é porque você gosta de se amostrar. Porque você poderia estar num lugar diferente e usar uma roupa.
É, você não vai ver o Jotaro com a camiseta da E-Tech, entendeu? Ele vai usar o uniforme da escola particular.
E tipo assim, ele poderia usar uma roupa diferente pra cada país que ele passa, pra ele passar despercebido. Mas não, ele gosta de passar que ele é alto, já é enorme, né? Que ele estuda numa escola, tipo assim, do Japão. Então ele é, ai, olha só como eu sou inteligente e também sou rico. Porque eu tenho pra mim que além de odiar mulheres, ele chuta pobres.
Será que foi merchan?
Patrocínio, né? Tá ligado?
Da Tag Heuer? Patrocínio?
Foi merchan do Racionais MCs. Quero sua irmã e seu relógio Tag Heuer. Né?
Mas é por isso que rico adora comprar obra de arte, porque não paga imposto. Tem fortuna não declarada.
Ah, é verdade, verdade, verdade. Neymar faz muito isso, a família Dória doa anualmente pro MASP várias obras de arte aí também, tipo...
Follow the money, follow the money.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake pineapple pura atama poka poka ahobaka.
venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J Safio.
Vem se divertir com a gente no J Safio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。楽勝できるよ。
E é isso, como todo episódio estamos fazendo aqui, estamos trazendo a Carol para falar sobre as cartas do tarô. E no episódio de hoje, a carta dos amantes, os namorados.
Aqui estamos nós em mais um fatídico momento em que a Araki abriu o Google e falou assim: isso é definitivamente uma carta de tarô e isso é definitivamente um personagem. O que elas têm a ver? Não sei. Porque, olha, vamos lá. Falando do Enamorados, agora na versão tradicional, né, da grafia da carta, é uma carta que automaticamente, quando as pessoas escutam sobre ela, ou no caso The Lovers ou Enamorados, ou tem gente que chama de namorados, as pessoas automaticamente pensam em relacionamento, ou elas pensam em namoro, ou algo assim. Mas é uma carta que tem levemente esse sentido, mas ela ainda é uma carta que pode ser mais aprofundada. A princípio, a gente tem na parte superior um sol e a gente tem um anjo olhando por esse casal. E o anjo, ele não tá colocado aleatoriamente. Ele é o anjo Rafael. Até porque esse casal aqui, ele tem uma analogia de Adão e Eva, né? E essa questão do mito primordial e tudo mais. E aí é um casal nu, como veio o mundo. Do lado da mulher, a gente tem uma árvore que provavelmente é a tal da macieira, que a gente não sabe se é uma macieira ou não, mas falam que é, né? Aí tem uma cobra, que seria a tentação, no caso, para alguns Lilith, para outros não. Atrás tem um monte que passa por um rio também, e é um monte em formato fálico, então tem essa questão colocada também. O homem também, atrás dele, tem uma árvore pegando fogo.
Algum motivo para ser Rafael, o anjo especificamente?
Ah, é porque ele é um anjo correlacionado na situação de Adão e Eva, sabe? Que, tipo, nota o pecado e fala, isso aí não devia ter rolado, não.
Ah, tá, X9.
Que aí, que a gente fala, né? Quando a gente é menor, a gente escuta que ela comeu a fruta. E aí, por isso que ela saiu do paraíso. Mas a realidade é isso, ela era virgem, e aí, tipo, ela não era mais virgem, e aí ela não pode mais ficar no paraíso, e aí é a consequência, né? E aí tem toda essa questão, porque é isso, a Bíblia, ela tá cheia de metáforas muito mal colocadas sobre sexo ou sobre outras coisas, que depois que você cresce, você vê que é, na verdade, é isso, é uma análise muito puritana e muito, tipo, que culpabiliza essa questão da machista, da mulher, do tipo, ai meu Deus, ele tava vivendo muito bem lá sem ela, e aí ela vem e faz ele se tentar e tudo mais, quando é uma escolha de, em teoria, né, tipo, que a gente não tá lá, nem a gente não vê, e é um mito, é uma escolha de duas pessoas. Então, é tipo, ela é muito culpabilizada, só que a escolha é dele também. Ele que escolhe fazer isso, ele também escolhe estar junto com ela. E aí você usa a metáfora de que ela foi lá e mordeu a maçã e por causa disso, sabe? Tipo, é bem machista. E aí, essa carta, ela retrata essa parte do mito. Só que ela retrata, tipo, como se fosse o começo, sabe? Tipo, ai, olha, o começo, ela ainda não pecou e tá tudo começando e tal. Só que tem essas pequenas analogias. E aí, ela fala também sobre isso, né? Sobre as relações que a gente constrói com as pessoas. E aí, o invertido dela fala sobre essas questões, né? Que são essas questões mais tóxicas. Ou quando você tem um apego emocional e você não consegue se livrar. Quando você tem essa questão da desarmonia. Ou você, tipo, tem muito medo de compromisso, sabe? Tipo, você tem valores desalinhados. E não necessariamente isso correlaciona com o Jojo, mas só são pontos interessantes que essa carta traz, assim, nesse sentido. E aí, essa aqui é a nossa cartinha dos enamorados. Na carta do Araki, nesse desenho que o Araki traz nessa carta, tem uma terceira figura. Quase como se fosse um trisal, porque tem a figura, né, de... duas figuras femininas, uma figura masculina no meio, enquanto a nossa carta original em comparação só tem, tipo, duas figuras, não três. E, podem falar, mas é o anjo. Não é, porque o anjo está em cima. Só que é um anjo aqui mais representado, na minha visão, mais do que um cupido do que anjo Rafael em si. Porque ele tem uma flecha, então lembra mais o cupido do que o anjo Rafael. Em volta a gente tem vários corações e tem essa figura do meio.
Tá vendo? A minha interpretação tava certa. Esse episódio, esses dois episódios, foi uma briga de casal. Foi alguém tentando tirar o jogo do Kakão e ele falando, não, vou ficar
com
o Kakão.
Sou contra triângulos amorosos, sou a favor de trisais, porém entendo que nesse momento o Dan não ia entrar no relacionamento de qualquer forma. Bom, a carta dos enamorados, ela representa amor, relacionamento, escolhas necessárias em relação a relacionamentos. Normalmente, quando você recebe essa carta, você tira essa carta no meio da jornada, ela tá falando sobre alguma conexão bela e profunda que você tem com alguma pessoa. Não necessariamente de forma romântica, mas pode ser também. E ao se deparar com uma decisão, o conselho dos amantes é confiar no seu coração, né? Que assim, a mão tá passando. Aí, a gente aqui tem na simbologia da carta geral, a cena dos três personagens, no caso, entre aspas, três, porque tem o anjo no meio, porém ele não é um personagem em si do romance ou da relação entre as duas pessoas, que está relacionado, assim, à união entre os dois pontos, um começo de relacionamento e tudo mais. É uma carta, assim, um pouco misógina também. Porque quando a gente tem essa grafinha, né, que eu tinha colocado aqui pra vocês, tipo, a árvore masculina que tá em chamas, ela representa paixão. Já a macieira com a cobra representa tentação. Então é como se, tipo, o homem fosse apaixonado, mas a mulher tenta o homem, sabe? Uma visão meio... Eu não curto muito essa análise em si. Mas é uma carta que fala novamente sobre amor, união, escolhas significativas, harmonia, valores compartilhados, parceria, romance e uniões. Em questão invertida, ela fala de desarmonia, medo do compromisso, falta de responsabilidade, escolhas impensadas, valores desalinhados, desapego e indecisão. Aí, tipo, eu acho que a única coisa, assim, pra mim, que eu consigo ver nessa carta, é essa questão da desarmonia e a questão deles tentarem trazer os enamorados no sentido de, tipo, como o Stand entra dentro da cabeça da pessoa. E o amor, se a gente tirar toda a parte de coração e sentimento, ele é uma reação, né, fisiológica, então ele é uma reação de coisas das suas sinapses da cabeça, faz meio que um sentido nessa questão de que o que a outra pessoa fizer com você em um relacionamento vai te afetar. Talvez você sinta isso de forma física, ou talvez você sinta isso de forma emocional, mas o emocional sempre afeta o físico. Então, eu vejo que é nesse ponto, sabe? Tipo, do tipo, o Stand literalmente entra na sua cabeça e faz você sentir aquilo que a outra pessoa tá sentindo, bem ou mal, como a gente conversou. Não sabemos se tão bem assim, né? Araki não desenvolveu esse ponto, mas imaginamos que sim. Mas pro mal a gente consegue enxergar dessa forma, né? A gente consegue ver. De resto, em relação à carta, eu acho que não tem nada. O que vocês acham?
Eu confesso que eu tava esperando que o Stand fizesse algum deles virar casaca. Tipo, lutar a favor do vilão. Mas não foi o que rolou.
A análise mais direta que dá pra fazer é essa coisa de juntar duas coisas, né? A união, porque um vai sentir o que o outro sente. Como se estivessem, como você mesmo disse, um casal que, né, romântico, um afeta o outro, né? Porque o amor tem essa coisa de fazer você fazer coisas que às vezes você não pensa ou não faria, mas você, tipo, entre aspas, uma doença, tá? Não quero botar dessa forma, mas acho que acaba explicando dessa maneira e é a única ligação que consigo pensar.
Meninas, é bom que vocês tenham hipocampo apostos e memórias frescas, pois está começando o Canchou do Bilhão!
Esse episódio é seu, né, Felipe? Puta merda.
Hoje ele tá cheio de biadoca, nossa.
O neurocientista chegou.
É pra isso que eu fiz faculdade, pô. Só pra ficar fazendo pergunta ingrata no Canchou do Bilhão.
Porque emprego não tá tendo.
Vamos lá, na noite de hoje temos nossas já clássicas 6 perguntas, meninas. Começando por você que está atrás, Carol. Carol que está atrás? Eu não lembro.
Carol está atrás. 21 pontos contra 24 da Nath, que pegou ali a questão do Colombo.
Podia ir essa regra, sabia? Porque aí faz eu lembrar que eu tô muito atrás.
Três pontos, mano. Ai, não é nada.
É 3 pontos, não é muito atrás. Calma lá.
Não sei.
Empate técnico, tá dentro da margem de erro, entendeu?
É, exato.
Empate técnico.
Carol, escolhe aí um ou dois.
Eu vou de 1.
Pergunta número 1. Qual é a cor do vaso que o atendente estava limpando quando o Steely Dan fez o Jotaro roubar as joias? Alternativa A, rosa. B, roxo. C, verde.
Eu vou chutar B.
Alternativa B, roxo. Muito próxima da C, verde, que é a alternativa correta.
Muito próxima.
Porra, tem daltônico que enxerga roxo no verde, pô.
É a única vez que o Felipe contemplou um daltônico em toda a história do Canchou. Foi agora.
Canchou é contra daltônico.
Bom, vamos lá. O primeiro ponto da noite não foi pra Carol. Estamos ágeis hoje. Vamos ver se a Nath pega aí a questão número 2. Fácil, valendo um pontinho. Que diz o seguinte. O Doner Kebab, nessa forma de sanduíche, é um prato de origem... Letra A, turca. B, egípcia. Ou C, grega.
Olha que coisinha. Ele é de origem turca, resposta a letra A. Mas aqui no Brasil ela é chamada de churrasco grego.
Exato!
Exatamente!
E se fosse o grego, seria o gyros, porque ele rodopia de giroscópico, de girar, né? Porque também é um bife que gira, mas é, mano, é isso. Doner Kebab literalmente significa bife girando, mano.
Nossa, não acredito.
Então... Carol, escolhe aí, 3 ou 4?
3.
Pergunta de número 3. Quanto o Steely Dan costuma cobrar em um kebab? Atenção, um kebab. Alternativa A, 30 ienes. B, 50 ienes. Ou C, 75 ienes.
Não posso usar uma calculadora, né?
Pode, porque é que nem prova de física, mano. Se tu sabe, se tem as informações, faz os cálculos, entendeu? Quero chegar na resposta.
É 30.
30! Certa resposta!
Queria vender por 150 ienes e o George achou que tava indo muito.
Meu irmão,
bem.
Não dá 5 conto, velho. Hoje?
Vocês perceberam que o Joseph ia comprar um kebab pra véia também?
Sim. Sim.
Sim.
Ah, não dá pra deixar ela morrer de inanição, né?
Eles não torturam velhinhas, eles só batem nelas.
Exato.
E deixam elas presas em cordas, mas não torturando.
Sem fome, imagina. Não, fome não pode.
O Joseph é que nem o Hamas, pega todo o preso.
Meu
de
Deus! Parou! Parou aí!
Ops, ops.
Foi mal, vamos lá, Nath, questão número 4 pra você. Que horas eram aproximadamente quando o Steely Dan faz o Jotaro roubar as joias? Letra A, 1h47. Letra B, 3h10. Ou letra C, 2h23. Aproximadamente.
Letra C, 2h23.
Certíssima resposta.
Mano, eu tô te falando.
Aproximadamente, que é entre 20, é entre 25, então 23 ali, né?
Hoje tá cheio de margem de erro esse
quando jogo. Não esteve, essa é a pergunta. Vamos lá, Carol. Sua chance de faturar 3 pontos. Escolha 5 ou 6.
5.
Questão número 5. Kakyoin e Polnareff poderiam e teriam causado um AVC, um acidente vascular cerebral, ou mais corretamente chamado acidente vascular encefálico hemorrágico, no Joseph, nessa brincadeira aí que eles fizeram de ficar cortando veia. Qual artéria cerebral é mais comumente acometida por AVCs isquêmicos? Antes, uma explicação. Eu Existem dois tipos de AVCs, assim, mais comuns. O hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é quando você realmente tem a hemorragia, né? Quando a artéria rompe, a veia rompe, e aí você tem sangue entrando no seu espaço da caixa craniana. O isquêmico é tipo uma trombose, tá? Então, é basicamente quando o caminho se fecha e o sangue não passa, e por conta da formação de trombos, lombadinhas.
Então, tu perguntou um que não era o da pergunta.
Exato! Eu falei dos dois na pergunta, entendeu? Eu só apresentei o primeiro, porque o primeiro seria hemorrágico, porque teria vazado sangue para a caixa craniana. Qual artéria é mais comumente acometida por AVCs isquêmicos? Artéria basilar, artéria cerebral média ou artéria comunicante superior?
Sei lá, mano, eu fiz jornalismo porque meus pais são enfermeiros, eu tô nem aí, então eu vou chutar basilar.
Infelizmente não é essa a resposta.
Pô, Carol, como que você não sabia essa, mano?
Porra.
Porque eu fiz jornalismo, Nathan.
Liga pra sua mãe aí, mano. Ela pede ajuda pros universitários.
Eu devia estar apertado o botão, né? Alô, mãe? Então,
qual... Os universitários desse programa só servem pra fuder os convidados, mano. Não, não... Mas é a artéria cerebral média. Detalhe, essa artéria, ela irriga toda a parte que tem a representação do nosso chamado homúnculo, né? Representação sensitiva e motora dos, tipo, músculos da face, braço e pé. Começando pela região da face.
Por isso que congela a face.
Exato, por isso você vai perdendo movimento por parte do rosto e tal. A última coisa que você vai perder é do pé. Se perdeu do pé, é porque o bagulho tá bem ruim, assim.
Beleza, pra última questão da noite, vamos aí com a última questão difícil também, que vai pra Nath, que diz o seguinte. O stand dos amantes vai direto ao tronco encefálico do Joseph, por onde passam os pares de nervos cranianos, que podem ser sensitivos, motores ou mistos. Dentre esses nervos, qual é exclusivamente um nervo sensitivo? Felipe, em primeiro lugar, explica para nós o que seria um nervo sensitivo.
Perfeito, vamos lá. Um nervo, começando pelo que não é um nervo sensitivo, ao mesmo tempo que a gente define uma coisa, a gente define o que é a não coisa, né? Dialética. Enfim.
Que de onde é dialética?
Tamo na pauta, tamo na pauta.
Tamo na pauta, mesma coisa. Os nervos, eles podem ser, por exemplo, motores, então os nervos que controlam atividades motoras, como o movimento sacático dos olhos ou o movimento ocular no geral, são nervos motores, né? O movimento da sua língua, também controlado por nervos motores, e assim vai, né? São ao todo 12 pares de nervos cranianos, escolhi 3 pra tá aí. Se o motor controla o movimento, o sensitivo controla a sensação. Então, o nervo sensitivo, ele não necessariamente só tá relacionado à sensação do toque, mas também pode estar relacionado a estímulos. É sensitivo porque vem de sensorial, então estímulos no geral que você recebe. Ao mesmo tempo, a gente tem os nervos que são mistos, então eles são tanto motores quanto sensitivos. Então tem 3 nervos aí na pergunta e você precisa adivinhar qual que é o que é exclusivamente sensitivo. Recebe apenas aferências sensoriais.
Vamos lá. As nossas opções são: letra A, nervo oculomotor; letra B, nervo glossofaríngeo; ou letra C, nervo vestíbulo coclear.
Tá, eu vou chutar C.
C de certo, porra! Caralho, parabéns. Corretíssima resposta. A Carol está desapontada.
Não, mas assim, faz todo sentido, né? Porque assim...
faz.
Né? Óculo motor, tipo, né? Motor vai mexer coisa. E o do glossofaríngeo, tipo, eu falei, tem a glote. A glote também movimenta.
Corretíssima resposta.
Eu vou embora, tô me sentindo muito burra, nossa.
Qual que é o nervo vestíbulo coclear, ô Felipe?
Nervo vestíbulo coclear é o nervo que ele tá, sim, também da audição, ele... tem uma comunicação direta com a cóclea, né, para com os colículos inferiores, mas eles fazem a integração do equilíbrio também do corpo, né, posição da cabeça, equilíbrio do seu corpo em relação ao ambiente. E é muito legal, porque existe todo um sistema intercomunicado do vestíbulo coclear relacionado também ao movimento sacádico dos olhos. O que é o movimento sacádico dos olhos? Tipo, se você reparou já bem quando você está conversando com alguém, a pessoa nunca está com o olhar fixo. Ela sempre tá com o olho fazendo um vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso é o que a gente chama de movimentos sacádicos, de sacadas. A pessoa dá, tipo, pequenas sacadas, assim. Então, é assim que a gente tem uma noção plena do nosso ambiente.
É o quando nervo você... manjarrola, que tá sempre assim.
É o nervo manjarrola. O Natan, ele tem um poder de síntese.
Eu gente, se comunicar online é muito difícil. Você tem que fazer em outro entender, entendeu? Ali, o nervo manjarrola. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado.
Exato. Aí, qual que é a fita? Quando você tem um estímulo sonoro que te chama a atenção, tem todo um sistema que eu não vou explicar agora, porque é uma circuitaria um pouco complexa, que envolve o vestíbulo coclear e o óculo motor, que faz basicamente contrair um músculo que faz o olho fazer um movimento sacádico para origem do barulho. E fica aí a curiosidade, vocês sabem por que o hipocampo no cérebro tem esse nome?
Ele tem formato de um hipopótamo.
Carol, você que manja muito de mitologias, hipocampo é o nome de cavalo do mar, em grego. E o nome vem porque a região parece um cavalo marinho.
Se você quer prestar medicina, escute Ganchou.
Ganchou é muito conhecimento técnico.
Já formou Ganchou uns três aqui.
Ganchou é popular entre mediciners, aquelas... Imagina um mediciner, tipo, nossa, vou escutar uma coisa completamente contrária ao que
eu quero me desvencilhar de da quero medicina.
Aí ele cai num negócio assim, sabe?
Tipo. Puta que pariu!
E é isso, terminamos a noite de hoje com que placar, Nathan?
30 pontos para a Nath, 23 para a Carol, mas assim, a gente sempre dá um jeitinho para quem tá atrás. Não é desconhecido pra ninguém que a gente ama puxar um tapete aqui e acolá. Então, vamos ver o que vai ficar pra próxima edição do Ganchou do Bilhão.
Exatamente. É o meu stand. Eu isolei esse corredor do navio pra falar com vocês. Isso não é mais um treinamento. Há um usuário de stand no navio.
Usuário de stand? Existem outros além de nós?
Mas é claro, afinal é um poder que revela apenas a verdadeira alma de uma pessoa. Todos com treino devido podem ter essa habilidade.
O que me incomoda é que você diz como se isso fosse um problema. Tem alguém atrás da gente, por acaso?
Eu não tenho certeza, mas os stands são poderosos demais para serem ignorados.
Tá, mas qual que é a habilidade desse aí? E onde é que tá?
Corram! Corram para o convés. Eu sinto que...
Essa não. Alguma coisa deu errado, Felipe. Vamos logo pro convés.
É o segundo episódio que alguém ataca a Nath, hein? A escrita dos episódios tá ficando meio... enviesada.
Para de falar besteira. Você tem que seguir o Ganchou nas redes sociais em @ganchoupodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar a nossa jornada, entre em apoia.se/ganchoupodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.